Então, gostaria de saber já, falando primeiramente da tua experiência, né, aí correndo o mundo como correspondente, assim, quais os desafios, né, para o correspondente internacional, que o jornalista que cobre o mundo aí tem que ter na bagagem, tem que levar, enfim.
Bom, quando eu comecei, era o finzinho do tempo difícil, porque você precisava de satélite, né, para gerar tudo e tinha que fazer marcação de horário, era preciso organizar, com as agências de notícia qual era a janela, que é assim que a gente usa no jargão, que a gente teria. A tua geração é das 18 horas às 18h15, e aí tinha que fazer o material caber naquele espaço e tal. Hoje em dia, com a internet, ficou bem mais fácil. A gente manda tudo por FTP e inclusive High Definition, né? HD. Então, acho que esse lado aí facilitou muito e literalmente na bagagem, de bagagem, aquela do modo literal de falar, você tem que ter um laptop e o equipamento, a câmera e o microfone e as roupas. E se não tiver roupa, não tem problema que a gente se vira. Mas eu acho que tem uma bagagem muito mais importante para quem gostaria de trilhar esse caminho, que é o gosto pela aventura, o gosto pelo inédito, pelo desplanejado, porque no exterior você quase não tem planejamento de nada, porque as coisas, uma coisa é você cobrir a cidade, outra é o estado, outra é o país e outra é o planeta. Então você tem várias possibilidades de estourar. Um terremoto não avisa quando vai acontecer, um tsunami não avisa. Então tem que ter gosto e apego pelo improviso. Em procurar entender bastante de política internacional, né? Porque você tem que saber onde você está pisando, como o que dizer. Um discurso que funciona bem na China pode funcionar mal no Iraque e assim por diante. E sobretudo, eu acho que as pessoas têm que levar a sério esse negócio. Quando virou já jargão dizer, não, tem que aprender línguas, tem que aprender línguas, tem que aprender mesmo idiomas, né? E eu acho que o idioma que as pessoas acham que tem que saber é assim, para se virar, não tem que saber mesmo. Para se virar muito bem, para você se explicar numa hora de uma prisão, por exemplo, de uma detenção por parte de um grupo terrorista que pode te confundir, você tem que saber explicar muito bem o que você é e o que você está fazendo lá. Se você não dominar o inglês, pelo menos, que quase todo mundo fala, como é que você vai se explicar, né? Então, assim, ter apego por línguas. Pelo menos arranhar umas 10 para se virar e falar bem o inglês. Eu acho que isso é importantíssimo e ter, como eu disse, interesse em política internacional. Não adianta ter interesse só pelo glamour e pelo que aquilo vai te trazer de benefício. Tem que ter interesse pelas ferramentas que vão te levar àquilo, que é, entre outras coisas, o que eu acabei de dizer. Então, realmente, se fizer esse beabá, aí só um pouco de sorte e empenho.
E você já passou por alguma dessas, de alguma situação que tu teve que se explicar, que tu teve que se virar, alguma situação muito ruim, adversa?
É, eu tive o fatídico caso em que eu, cinegrafista e nosso tradutor de árabe para português direto, porque ele era gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul, mas morava no Líbano. Foi no Líbano quando nós três fomos sequestrados pelo Hezbollah. Um ano depois da guerra, ficamos 5 horas em poder daquele grupo extremista, eu não diria terrorista, mas extremista e radical. Tinha o ano anterior travado uma guerra mortal com Israel, sangrenta demais, tinha perdido a guerra, estava, sabe, bastante fragilizado. E aí pega uma equipe de jornalistas que para eles soava estranha a nossa presença ali. A gente foi parar num bairro dominado por eles e a gente tinha licença do governo, mas eles não reconhecem o governo. Então foi difícil porque eu tinha muito medo que eles fossem no Google e descobrissem que eu tinha sido correspondente em Israel e achasse que eu fosse um espião e pudesse me eliminar. A minha filha Helena, mais velha, tinha acabado de nascer e eu tinha muito medo de não voltar para casa e tornar a vê-la. Foi o momento mais difícil assim da minha carreira.
Como é que contornou essa situação?
O inglês bem falado não adiantou muito. Os caras não falavam inglês, mas eles lá pelas tantas, e eles botaram a gente cada um numa sala, o cinegrafista numa, o tradutor noutra e eu noutra. Então o tradutor não servia mais para nada. E o inglês não adiantava. Na sala tinha 10 centímetros de água no chão e a gente tinha que sentar na cadeira. E a água era podre, os ratos passavam nadando na água assim. E eles mandaram a gente tirar o sapato, né? Então a gente estava sentado ali, não podia botar o pé, não precisava nem prisão, ninguém ia botar o pé naquela água. Mas tinha porta, tinha prisão. E eles passavam de sala em sala fazendo as mesmas perguntas e verificando se as respostas não entravam em conflito. Até que eles mesmos viram que era difícil eles tentarem se entender, porque era um tal de Mi Tarzan e o Jane, assim, sabe? Ah, eu, querer, tal. Então eles foram atrás de um cara para que falasse bem inglês. E esse cara, para nossa sorte, era muito bem educado. Ele era um cara que tinha estudado nos Estados Unidos, falava inglês fluentemente e, além disso, era educado, era um cara inteligente. E ele logo olhou, botou o olho em nós e viu que a gente não era espião, coisa nenhuma, né? E dali em diante, graças, então, portanto, ao inglês bem falado, a gente, em questão de uma hora depois que esse cara chegou, a gente foi libertado.
E das coberturas que tu fez, qual que mais te marcou, assim?
Bom, eu gostei muito de cobrir essa guerra Israel-Líbano, não pelo porque guerra é legal, mas porque, pelo contrário, a guerra é uma coisa nojenta, feia. Os jornalistas querem ser correspondentes de guerra, mas isso não traz nenhuma vantagem. Eu acho que o que eu gostei foi da oportunidade que eu tive, que a Globo deu muito espaço para a gente fazer matérias humanas dentro da guerra, mostrar as pessoas de bem que sofriam. E não só cobrir a guerra pela guerra, mas mostrar as consequências da guerra de uma forma bem humana, porque a comunidade, tanto árabe quanto israelense, no Brasil é muito grande. Então, esse tipo de matéria tinha espaço. E a gente conseguiu fazer umas matérias muito legais, humanas, e que, mesmo que numa porção inferior ao que eu gostaria, mas muito lá num pouquinho, a gente contribuiu para que a guerra fosse vista como uma coisa desnecessária e feia, e talvez, de algum modo, contribuiu para o aceleramento do fim. Porque a embaixada de Israel aqui no Brasil via as matérias, a embaixada palestina via e dizia, meu Deus do céu, essa guerra é inútil, né? Como todas as guerras, mas enfim. Eu gostei muito de ter feito coberturas aqui mesmo no Brasil, antes de ser correspondente na Amazônia, onde eu fui repórter 3 anos e meio. Tudo que eu fazia lá eu adorava, porque era tudo muito bonito, tudo muito novo, tudo muito interessante. Eu gosto de jornalismo de resultado, aquele que você faz para transformar a sociedade. A denúncia por denúncia só não me serve. Eu gosto quando ela gera uma mudança de atitude. E eu fiz muita coisa nessa área, mas também me desiludi muitas vezes, porque você faz, e quando vê, não mudou nada a sociedade. Eu me refiro, por exemplo, a muitas matérias que eu fiz de corrupção aqui no Brasil antes de ser correspondente. Fico 15 anos fora, quando volto, 13, na verdade, fora. Quando volto, está pior. Então, assim, parece que é uma coisa endêmica, parece que está no DNA do brasileiro. Isso é muito frustrante, sabe? Principalmente depois de ter vivido, como eu disse, 13 anos, numa sociedade onde uma corrupção é praticamente inexistente no noticiário, porque não tem. E quando tem um pouquinho e eles já fazem um escândalo e nunca mais se elegem para nada, sabe? Aqui no Brasil, essa zona, isso me deixa triste. E eu estou falando como cidadão, cara. Eu tenho filhas e filho... Enfim, filhos em geral, eu não quero para meus filhos um país ruim, assim. Precisa melhorar e a gente não pode desistir. Tem que batalhar, tem que bater. E acho que a gente, nós da imprensa, temos um papel de continuar denunciando. E quem não é da imprensa e é da área de qualquer coisa deve lutar na sua área. E o cidadão, que até o aposentado, pegar por exemplo, que não trabalha mais, tem que continuar enchendo o saco dos políticos e ir lá cobrar. E não votar e depois dar as costas e só comparecer na urna 4 anos depois, só porque é obrigado a votar no Brasil, entendeu? Acho que a sociedade tem que se unir e fazer.
Claro. E atualmente, assim, com todas essas mudanças aí no jornalismo, na sociedade da informação, os desafios aí que a profissão e o profissional está passando, na tua opinião, quais são os desafios?
Essa pergunta é muito boa pelo seguinte: a gente está diante de um grande ponto de interrogação, né? O que, que vai ser daqui a 5 dias? Porque essas mídias todas que se disponibilizaram perante a nós e essas possibilidades... Uma coisa que eu achava que no início ia acontecer, que a internet ia dominar, isso eu já vi que não vai. Não vai porque, em primeiro lugar, a internet tu tem que acessar. Vai ter que continuar... Assim como disseram quando surgiu a TV que ela ia acabar com o rádio e não acabou, não vai acabar nada. Tudo que tem que acessar gera necessidade de ir lá apertar um botão. E a televisão não. A televisão você chega, se joga num sofá e deixa a mente vagar e assiste. O rádio te acompanha onde você está, no carro, onde você estiver. A televisão não pode ir para o rádio, para o lugar do rádio, porque o motorista não pode ficar olhando no vídeo, porque isso é ilegal e pode causar acidente. Enquanto os carros não andarem sozinhos nas ruas, não vai poder ter televisão no carro e nem internet. Já estão acessando e já está comprovado que aumenta o perigo. o jornal tem o seu papel de discutir, né, de ir a fundo, de investigar e tal. Os papéis estão definidos.